Família de mineiro morto em explosão na capital paulista tenta traslado do corpo. Yuri Cavalieri.
Alexandro Fernandes Nunes, vigilante de 45 anos de Minas Gerais, é a vítima fatal da explosão que afetou ao menos 46 residências na zona oeste de São Paulo. A cidade dele, porém, ainda não foi informada. Ele estava dormindo no momento em que a casa dele foi atingida. A família tenta o traslado do corpo de Alexandro, que está no IML Central de São Paulo. Além do mineiro, outras três pessoas ficaram feridas. Uma delas está entubada em estado grave.
8h37, a seguir a conversa de redação.
Minuto Ciências Médicas. Belo Horizonte se prepara para viver o universo geek de um jeito diferente. Vem aí o LobbyCon, um evento imersivo promovido pela Feluma, que vai reunir games, animes, filmes e tecnologia em uma programação cheia de experiências e que vai conectar diferentes paixões da cultura pop. Vai ter campeonato de games, simulador especial, concurso de cosplay, espaços interativos e a participação especial de Wendell Bezerra, ícone da dublagem no Brasil, que dá voz a personagens como Goku, Bob Esponja e muitos outros. O LobbyCon chega para reunir quem já faz parte do universo geek e quem quer conhecer este cenário mais de perto. Para não ficar de fora, garanta seu ingresso na plataforma Simpla. Saiba mais no site lobbycon.feluma.org.br. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de um minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Man. Já passei por isso, pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Man com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRN 6394.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Gilberto Silva, campeão do mundo com a seleção brasileira e da Libertadores com o Atlético, fará parte do grupo de estudos técnicos da Copa do Mundo FIFA 2026. Anúncio da iniciativa se deu nesta segunda-feira pela FIFA. Chefiados pelo ex-treinador Arsène Wenger, o grupo vai fornecer análises inovadoras de todas as partidas da competição, para aumentar e promover a compreensão do futebol em todo o mundo. A lista conta com ex-jogadores e treinadores com história nas seleções e em clubes ao redor do mundo. A FIFA vai compartilhar esses dados de desempenho com emissoras e com o público online do mundo todo, bem como com as seleções participantes e seus jogadores. Itatiaia, emissora licenciada para a Copa do Mundo FIFA 2026. Repórter João Vitor Cirilo.
Conversa de redação. 8h40. Muito bom dia para você. Sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, William Travassos, Leonardo Bortoleto, Rita Mundim e Bernardo Estilac. Bom, pessoal, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã uma operação nacional contra facções criminosas envolvidas com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. A ação acontece em 16 estados, incluindo Minas Gerais, com o cumprimento de 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão. A ofensiva mobiliza as forças integradas de combate ao crime organizado e faz parte das ações de reforço à segurança pública no país. A operação acontece no mesmo dia em que o governo federal lança um plano de combate ao crime organizado. O programa prevê 11 bilhões, sendo 1 bilhão do orçamento deste ano. A implementação, lógico, depende da adesão dos governos estaduais. William Travassos, deixa eu começar com você. Primeiro, essa operação que foi deflagrada hoje, no mesmo dia que o governo federal deve lançar esse grande plano contra o crime organizado. Bom dia.
Muito bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. O gigante acordou e enxergou o crime organizado no último minuto do segundo tempo, né? a gente está nesse ano eleitoral, onde as pesquisas mostram que a grande preocupação do brasileiro é justamente a segurança pública, e o governo federal lança, né, uma campanha onde ele fala o seguinte: eu vou destinar 11 bilhões de reais. E no primeiro momento isso causa um impacto, né? Fala assim: olha, que legal, o governo federal. É bom, sim, 11 bi. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Em Minas Gerais, para a gente conseguir aplicar a pena justa, nós precisamos de 5 bilhões de reais. Isso não é uma fala minha, do secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Nós temos um déficit de 26 mil vagas. Quando você pega os estados, os 22 estados que enfrentam superlotação nas unidades, você vai descobrir que este valor é dinheiro de pinga para poder colocar, por exemplo, em prática a pena justa. Nós vamos falar de reformas das unidades prisionais. Por que que o governo levou tanto tempo para fazer isso? E agora você vai entrar nas redes sociais do governo e vai ver que realmente ele vai colocar isso como a prioridade máxima. Mas no fundo, no fundo, nós sabemos que a maior preocupação dos marqueteiros que hoje estão à frente da campanha eleitoral, né, para manter a esquerda no poder, é justamente chegar para alcançar o público brasileiro e dizer o seguinte: estamos fazendo alguma coisa para melhorar a segurança pública e tenha certeza que isso vai mudar. Mas eles deixaram para fazer isso bem no finalzinho do jogo, né?
Ô Leonardo Bortoleto, e a sua visão sobre toda essa questão que envolve o crime organizado? O William tem razão, as pesquisas mostram que as pessoas realmente estão mais preocupadas com a segurança pública, já vem de um tempo, né? Mas esse ano também essa preocupação aumentou às vésperas da eleição e toda essa movimentação do governo federal. É boa, é ruim, é eleitoreira? Como é que você olha para isso? Bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira, todos os amigos da bancada e os ouvintes da Itatiaia. Concordo em gênero, número e grau com o que o William aqui falou, até porque vai ao encontro de tudo que eu tenho dito aqui. O que a população tem falado é que se preocupa com corrupção, segurança e economia. É isso que estão nas últimas 10 pesquisas, pelo menos. Corrupção, é difícil do governo estar, de alguma forma, se posicionar verdadeiramente. Segurança, aí aqui, lembrando de todos os fatos dos últimos ocorridos, a propriedade para poder tratar do tema está abaixo da crítica desejável. Quero ressaltar o que você falou aqui, Júnior. Você falou, eu escutei você falando. 1 bilhão do orçamento deste ano. Por favor, ouvinte da Itatiaia, preste atenção. 1 bilhão do orçamento deste ano vai ser implementado com o programa. Não vai. Não vai. Hoje é que dia, Júnior?
Hoje é dia 12 de maio.
12 de maio. Não dá tempo nem de operacionalizar. Isso que me entristece nas notícias desse governo. Não há compromisso com a verdade quando se apresenta dessa forma. Pode-se colocar um programa de 11 bilhões, é necessário, realmente é uma contramedida do governo para combater o crime organizado e é válido? Sim. Mas não desse jeito, de um jeito fantasioso, para parecer que quer fazer algo. O William falou aqui: ah, mas deixou para poder fazer aos 48 do segundo tempo. Pior, William. Passou do tempo, o jogo já acabou para esse ano. Se fosse falar para alguma coisa para o ano que vem, ainda lá vai, mas 1 bilhão de reais do orçamento é para poder ficar sonoro, mas não coloca em prática. Desafio aqui no final do ano a gente levantar quanto desse 1 bilhão foi gasto efetivamente dentro desse programa, que nós vamos encontrar que é bolinha, zero.
E aí, Rita Mundim, bom dia para você. Queria que você passasse a sua visão sobre essa história toda.
Oi, Júnior, bom dia. Eu vou só complementar aí meus colegas, né? William e o Bortoleto, porque dá vontade até de rir, ou então estão achando que a gente é idiota, porque na verdade isso é uma resposta publicitária a um anseio da sociedade e não uma resposta na prática com ações definidas, planejadas. Aquilo que o brasileiro hoje mais teme é que é ser assaltado na esquina. Nós vimos divulgação de dados assustadores com o número de organizações criminosas infiltradas em todas as sociedades, em todas as cidades, não importa o tamanho. Então, quer dizer, a violência, a insegurança, ela esparramou pelo país, mas isso não é um processo que aconteceu no último ano, nos últimos 2 anos, isso é um processo que vem acontecendo a cada ano. O Brasil só dá ré no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à educação. Nós não andamos para frente nas pautas do cidadão. Então é muito triste, em ano de eleição, em véspera de eleição, a gente enxergar essa, digamos assim, esse circo que está sendo armado hoje em Brasília para dar uma satisfação para a opinião pública, que com certeza não vai mudar, porque nada vai acontecer de melhor na vida das pessoas em relação à segurança daqui até a eleição ou daqui até a mudança de governo. É necessário planejamento, é necessário ação, ação prática, para que as pessoas realmente se sintam com um pouco mais de segurança.
O Bernardo Stilac, aqui as falas de Rita Bortoleto e William foram meio que complementares uma à outra. Tem algum ponto que você consegue traçar diferente disso ou é mais ou menos nesse caminho mesmo? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes da Rádio Itatiaia. Tem alguns pontos, né? Eu acho assim, existe uma discussão eleitoral realmente nesse aspecto. E me parece que sempre a discussão eleitoral sobre o tema de segurança pública é feita de forma extremamente superficial. Ela nunca aborda os temas de forma correta, acabam sendo replicados ali alguns clichês, né? Ah, esse governo de esquerda passa a mão na cabeça de bandido. Ah, esse governo de direita só quer aplicar punição aos mais pobres de forma violenta. Eu acho que uma coisa importante sobre esse programa é que ele fala sobre facções criminosas. É um sistema muito complexo que está envolvido em vários setores da sociedade brasileira, inclusive no sistema financeiro. A gente viu isso na Operação Carbono Oculto. Então, é um pouco além do que a gente fala quando a gente está comentando sobre percepção de insegurança, alguém que pode me assaltar na rua. Claro que tem a ver, lá na ponta isso é afetado, mas é uma discussão mais complexa. A estratégia de asfixia financeira, por exemplo, foi um dos temas debatidos de Lula com Trump nessa reunião da semana passada. Ele pede uma estratégia, né, de cooperação internacional para evitar que o dinheiro das facções criminosas entre no sistema financeiro da forma como entrou na Faria Lima aqui no Brasil, por exemplo. É extremamente importante que exista um programa, de fato, que trabalhe com esse aspecto, o follow the money, né? Porque senão o PCC tem uma rede de postos de combustível que coloca dinheiro no fundo de investimento e a gente não sabe para onde vai parar esse dinheiro. É muito importante trabalhar, atuar nesse aspecto do crime organizado também e não só ficar enxugando gelo lá na ponta. Para finalizar meu comentário, eu convido o nosso ouvinte aqui a ler um artigo que está publicado na Folha de São Paulo ontem pelo Mário Luiz Sarubo, né, que foi Procurador-Geral de Justiça em São Paulo e Secretário Nacional de Segurança Pública, e pelo João Paulo Martinelli, que é um especialista em prevenção à lavagem de dinheiro, que faz uma crítica a uma ação deste governo, o governo Lula, proposta em novembro do ano passado e promulgada neste ano, que é a lei antifacção, que dificulta a progressão de regime, tem uma desproporção nas penas, né, aos faccionados, maior do que gente que comete homicídio, por exemplo, tem uma presunção de culpa baseado no sistema de dados de crime organizado e ela praticamente exclui os crimes de colarinho branco desse tipo de proteção, desse tipo de ação contra o crime organizado. Então, beleza, vai punir a base ali e a galera que lucra milhões e milhões e milhões de reais com isso não faz nada. Então, eu acho assim, a crítica ao governo em relação a uma ação efetiva contra o crime organizado, ela é válida. Agora, dizer também que o governo não faz nada, não fez nada, fez. Continua perpetuando esse sistema que é completamente ineficiente e eu espero que agora esse programa realmente tenha esse orçamento e realmente trabalhe nessa estratégia de asfixia financeira, porque é muito importante quando a gente está falando de facção criminosa, gente. Não estamos falando do bandidinho, do aviãozinho no tráfico na favela. Estamos falando de organizações muito complexas que estão dentro do sistema político, estão dentro do sistema financeiro.
Júnior, 30 segundos, posso? Júnior. Secretário de Segurança Pública, Rogério Greco, mandou a mensagem aqui. Última entrevista que eu falei com ele, ele falou, olha, a gente precisa de 5 bilhões e nós temos um déficit de 26 mil vagas. Ele acabou de atualizar aqui, William, nós precisamos de 8 bilhões e meio, o déficit é de 30 mil vagas, fora que Minas Gerais, sempre que fica de lado ou fica de fora, quando o Senapem distribui alguma coisa para os estados, distribuindo viaturas e não recebemos nada. Em relação à fala do Bernardo sobre...
Mas só um minuto, William, desculpa, mas esse dinheiro do 11 bilhões não tem a ver só com questão de vagas. Não, eu sei que você bate essa tecla há muito tempo, mas é um negócio diferente.
Você quer enfrentar a organização criminosa. O preso comanda o crime de dentro do sistema penitenciário. Você está falando em investir dentro desse plano, em investir em segurança dentro das unidades.
Mas dá mais vaga, não vai deixar ele...
Não, na verdade, nós não estamos conseguindo manter essas pessoas. Faltam 30 mil vagas.
Sei, mas
nós temos 30 mil mandados em aberto.
Mas esse samba de uma nota só do secretário de Estado não vai mudar em nada também. Não, se tiver mais vaga, não vai resolver. resolver.
Não, o que você não está entendendo é que assim, como é que você... Ô, Júnior, o que a gente está falando é o seguinte, que esse dinheiro, quando o governo fala que vai colocar R$1 bilhão nesse ano, ele não faz nem cosquinha para o problema que nós estamos vivendo.
E nem vai.
Não vai fazer mesmo. E aí, mais vaga também não vai mudar nada, porque estamos de nota só, desculpa, secretário, não. Mas não vai mudar em nada também. A Rita, ô, quer falar. Fala, Rita.
Não, e as formas, né? É, a gente viu aí, esse lance do follow the money, ele foi muito fortalecido na era do Moro, quando ele era ministro, né? Mas o que a gente viu desde então, desde a saída do Moro, da mudança de governo, é um enfraquecimento da possibilidade de você realmente seguir o dinheiro e identificar pessoas. Então, houve um enfraquecimento nessa identificação, exatamente pela penetração do crime organizado no tecido social, principalmente envolvendo políticos.
É, desde aquela questão do COAF ainda no governo Bolsonaro, né? Você quer falar, Bortoleto, para fechar?
Não, só complementando, tudo aquilo que nós estamos dizendo aqui é baseado no que o governo está anunciando. Tem que lembrar, 12 de maio. Nós estamos prestes a chegar na eleição. O que me entristece, de novo vou dizer, não são as iniciativas, e sim o tanto que elas são inócuas, porque na verdade não dá tempo de se operacionalizar dentro do prazo que está estabelecido, simples assim.
Mas isso eu não tenho dúvida, concordo em gênero, num grau com você também. Bom, seguinte, pessoal, pela primeira vez, o comando da Justiça Eleitoral vai ficar nas mãos de dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma eleição presidencial. A mudança ocorre às vésperas da corrida eleitoral de 2026, marcada, lógico, todo mundo está vendo, por uma forte polarização política e pelo debate sobre o combate à desinformação, uso de inteligência artificial em campanhas e segurança do sistema eleitoral. Ô Bortoleto, deixa eu começar com você essa, porque durante muito tempo a crítica era a Justiça Eleitoral está sendo comandada por ministros que foram indicados pelo PT, então tem roubo, tem a Justiça, a máquina está oculta, a urna eletrônica tem problema e a papabá. E agora?
Nunca vou deixar de fazer esse comentário quando esse tipo de assunto chegar. Você vê que ministros do STF têm lado, têm partido, têm tendências. Por quê? Porque são indicados por lados, por partidos e por tendências. Esse é o grande mal, talvez, da Suprema Corte, que é o que principalmente deveria ser modificado. Agora, nós vamos ter uma inversão das narrativas. Agora, os chamados bolsonaristas tomam posição na liderança do Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar as eleições, é ele que dá a última canetada, é ele que acompanha o processo, inclusive de avaliação prévio das urnas eletrônicas, que todas as eleições acontecem. Agora, a mudança da narrativa só vai mudar realmente de lado. O discurso vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque a incompetência que chegamos, o sistema político brasileiro, faz com que nós, eleitores, simplesmente possamos enquadrar em qual torcida queremos participar. É um país que tem essa infinidade de partidos, mas tem única e exclusivamente duas polarizações, dois pontos, única e exclusivamente, e assim prossegue. E como são eles que ficam se alternando no poder, o que nós vamos ter é sempre esse quadro. Ora um, ora outro, mas de fato, na técnica, isso não deveria importar em absolutamente nada. A minha expectativa, Júnior, é que independentemente de quem lá esteja, a gente tenha eleições limpas, corretas, adequadas e que vença aquele que faça melhor ao Brasil.
É muito triste a gente ter que dar uma notícia assim, não, Bernardo, no sentido de que eram petistas, agora eram bolsonaristas. Isso. Na verdade, são juízes que tem então ali, que precisam estar ali, né?
Ah, Júnior, concordo com o Bortoleto aí, esse maniqueísmo faz muito mal, né? Não era pra gente estar discutindo esse tipo de tema aqui, eram para ser discussões técnicas. A gente poderia até debater qual que é a visão do ponto de vista jurídico, né? De cada ministro do Supremo e cada ministro que faz parte do Tribunal Superior Eleitoral.
É mais garantista, não tem esse negócio lá, os mais legalistas.
Exato, né? Quem vai achar que uma postura mais intervencionista vai garantir uma eleição mais limpa ou que tem que deixar o jogo correr? O que a gente tem lido, né, em relação a preocupações do PT e do governo federal é que essa presidência do Nunes Marques agora no TSE vai ser mais permissiva com as campanhas eleitorais, né? Não vai ser tão intervencionista como foi a do Alexandre de Moraes na eleição passada, que acabava acatando muitos dos pedidos que foram feitos sobre propaganda eleitoral, sobre desinformação, fake news. É bom lembrar sempre que acatou vários, mas também deixou de acatar centenas, né? O governo do PT, por exemplo, fez mais de 300 ações no TSE, muitas delas não foram respondidas. Agora, essa permissividade me causa uma certa preocupação. A gente tem que entender até que ponto vai, sem analisar aqui do ponto de vista do Nunes Marques ter sido escolhido por Bolsonaro ou não. É, do ponto de vista técnico mesmo, como é que ele vai estabelecer essa linha? É, digo isso porque eu e o Bortoleto, por exemplo, entrevistamos o Renato Galupa agora no congresso da AMM, né, na semana passada. Ele é membro do Conselho Administrativo da Petrobras e é um advogado especialista em direito eleitoral. E ele tratava como que essa questão da inteligência artificial, ela é de difícil entendimento para a justiça eleitoral brasileira e para quem rege as eleições no mundo inteiro, porque é muito novo. Se a gente pensar que em 2022, há 4 anos, essa situação era muito distinta do que é hoje, com os deepfakes, com a possibilidade de alguém, inclusive, colocar uma fala equivocada na boca de um candidato, né? Um candidato falando algo que ele não acredita de verdade. É todo um arcabouço jurídico que precisa ser renovado, ou então precisa ser adaptado para essa nova realidade. Então, eu entendo a questão de tratar numa linha mais permissiva do ponto de vista técnico, mas acho que o Nunes Marques ele vai precisar estabelecer ali uma linha clara do que vai ser aceito e o que não vai ser aceito, porque a gente nem está no período eleitoral ainda e já vê como a inteligência artificial tem sido usada para poder falar de assuntos dos mais diversos, né? Assim, a polêmica de agora é se a galera pode beber detergente ou não. Como é que vai ser daqui a 3-4 meses, né? Me causa uma certa preocupação.
Ó, tem 2 minutinhos, Rita, para dividir entre você e o William. Começa com você.
Eu quero evitar fazer um pré-julgamento, porque até aqui o ministro André Mendonça, ele tem tido um comportamento bem atípico, se compararmos com seus pares. E por isso, eu torço por ele, rezo por ele e espero que ele tenha um comportamento técnico durante esse ano eleitoral. Amém. E na sua presidência.
E aí, William?
Bom, eu acho que, assim, o ministro tem um alinhamento mais à direita, mas é aquele que defendeu a urna eletrônica, defendeu o combate à fake news, fez o apoio à indicação do nome do Jorge Messias. Então, talvez seja um ministro mais técnico do que a gente tem observado com um perfil mais ideológico. Nós temos um grande desafio, e o desafio pode ser, sim, enfrentar esse conteúdo de inteligência artificial. E vai ser uma novidade para todo mundo.
Ponto final, nossa conversa de geração. Teve William Travassos, Leonardo Bortoleto, Rita Mundim e Bernardo Estilac. Agora o Assinantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo, boa terça.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Rede Itaçate, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 12 de maio do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga e companheira. Um abraço para Marlene Dias Sobrinho, amiga e companheira de todas as manhãs, está lá na cidade de Jaboticatuba recebendo o nosso abraço, né? E para todas as donas de casa nesta manhã de terça-feira, dia 12 de maio. Hoje é dia de Santos Nereu e Aquiles, São Pancrácio, dia da escrava Anastácia também, né? Também São Leonardo de Mandique, dia da enfermagem e do enfermeiro, dia mundial da fibromialgia, A lua é quarto minguante. A temperatura é de 19 graus, umidade relativa do ar 78%. Hoje está aniversariando a cidade de Cambuquira. 117 anos, né? Onde nós temos uma água mineral maravilhosa, um parque das águas maravilhoso lá em Cambuquira. Fico me lembrando aqui do saudoso governador Israel Pinheiro, que criou o Circuito das Águas, né? Lá na década de 70. 9-1 na Itatiaia. Estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet gostoso, cheiroso, maravilhoso. Uma delícia, né? Café Riachuelo, muito bom, né? E você tem café para levar para casa? Cheiroso, né? Cheiro carro, cheiro ônibus, né? Também você toma um cafezinho, come biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo quentinho, gostoso, crocante, que você só encontra lá no Café Riachuelo. Conosco também nesta manhã, Mercantil, o banco dos 50 mais. Abra sua conta em meumercantil.com.br. Unimed BH, o cuidado começa no app. Saudale, se tem saudale na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta terça-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos alimentar a nossa fé, para que os nossos medos morram de fome, não é mesmo?
É isso aí, Patrícia.
Então, vambora para um dia animado.
Pois é, e quais são as novidades desta terça-feira, dia 12 de maio?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Alô, você que quer participar do nosso programa, estamos ao vivo pelo YouTube. Você pode participar, daqui a pouquinho teremos o quadro Itatiaia Saúde. Hoje vamos entrevistar a médica ginecologista, a doutora Ana Márcia Cota. Ela que vai falar sobre infertilidade. Como é feito o diagnóstico? Quais são as causas? Você tem dúvidas sobre infertilidade? Então, gente, é uma oportunidade maravilhosa com a doutora Ana Márcia Cota. Ela que é ginecologista da rede Mater Dei, estará aqui com a gente, a Cirantão, respondendo as diversas dúvidas.
Pois é. 9-3 na Itatiaia. Patrícia, e no Fala Comigo?
Ah, o Fala Comigo de hoje está imperdível, assim. É, direto da nossa central jurídica. Vamos conversar com a Renata, ela que é do Palmital, mandou pra gente a dúvida perguntando sobre o auxílio acidente. Ela quer saber, o auxílio acidente pode ser recebido junto com o salário? E por quanto tempo dura este benefício? É a pergunta da Renata. Quem vai responder é a doutora Arielle Rigueira, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Fala Comigo.
Pois é, hoje dia 12 é o último dia do tríduo preparatório para as festividades dos 239 anos de nascimento de Dom Viçoso, o sétimo bispo de Mariana e de todo o território mineiro na Catedral de Mariana. Amanhã às 6 horas da manhã, um grupo de peregrinos liderados pela Dona Efigênia Sacramento, Dona Efigeninha, sairá da porta da catedral em oração até a chácara da Cartuxa, onde faleceu Dom Viçoso. Essa chácara da Cartuxa fica numa das serras mais altas lá da cidade de Mariana. Às 9 horas haverá a Santa Missa, presidida pelo Bispo Emérito de Oliveira, Dom Francisco Barroso, e contará com o coral da Recrabida de Mariana, que cantará a missa e o hino de Dom Viçoso. Vai ser bom demais lá, pessoal de Mariana, já se preparando para esta festa em comemoração
grandiosa, hein?
De Dom Viçoso. É isso aí, Dom Viçoso. Então, os senhores esperam apenas alguma coisinha para ele se tornar beato e depois, né, ser canonizado. 9-5. Vamos agora lembrar que daqui a pouco eu vou ler uma mensagem aqui do livro do Irã, Ibrahim Jacó, que é o Caminhos a Sós. Mas agora temos informação de trânsito com Isabela Gouveia. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e Bibi. Seu caminho importa.
Oi, Assir, bom dia pra você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Assir, um acidente bloqueia duas faixas da Avenida Cristiano Machado, na pista sentido centro, bem nas proximidades do Hotel Ouro Minas, passagem pelo bairro Ipiranga, e por conta disso o motorista enfrenta lentidão antes mesmo da estação de metrô 1º de Maio. Quem ainda sai então da região norte de Belo Horizonte ou Venda Nova segue em direção ao centro da capital. Neste momento as avenidas Pedro I e Antônio Carlos apresentam trânsito melhor. No anel rodoviário, Assir, trânsito completamente liberado para quem segue no sentido Vitória, onde mais cedo teve uma batida envolvendo duas carretas nas proximidades do Shopping Del Rey, mas ainda percebo aqui pelas câmeras da BH Trans que há movimentação intensa. E por fim, Assir, três pessoas foram atropeladas por uma caminhonete que perdeu os freios na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Palmares, em Ibirité, na região metropolitana. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, uma dessas vítimas ficou presa debaixo do veículo e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Agora não impacta mais tanto o trânsito em Ibirité, mas claro, é trecho de alerta para o motorista. Volto com você no estúdio, Assir.
97 na Itatiaia. Daqui a pouco tem comidinha gostosa e vai ter arroz sepé. Branquinho, soltinho. Rende na panela com beleza. É, arroz sepé você vai encontrá-lo lá no supermercado Resende, no bairro 1º de Maio. Também no supermercado Lana, lá no bairro Jardim Leblon. E em todas as lojas do EPA você encontra o arroz sepé. Bom demais. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na Rua Barão de Coromandel, 155, onde você vai encontrar o melhor em ótica ali no Barreiro. Tem muitas óticas no Barreiro, mas você vai encontrar o melhor na Ótica Central do Barreiro. Equipe alegre, feliz, que te atende com alegria, preço mais baixo, facilidade no pagamento, tudo você encontra lá na Ótica Central do Barreiro. E outra coisa, a partir de, também tem lá na Rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas, nos shoppings, Via Shopping do Barreiro, Big Shopping de Contagem no Eldorado e no Itaú Power Shopping, na Cidade Industrial. 9:08, daqui a pouco, vamos ler a mensagem. Até já.
Da padaria aos produtos do dia a dia, no EPA tem tudo o que a sua família precisa.
Filé de peito de frango congelado Sadia, bandeja 1 quilo, 17,80. Coxinha da asa de frango Seara, pacote 1 quilo, 12,80. Ofertas válidas até 13 de maio.
Fazer compras no EPA é garantia de economia. Vem pro EPA.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só R$10,45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. almg.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG. Assim,
9:11 na Itatiaia. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do nosso querido Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós, está aqui na página 58. Por que criticar as pessoas somente por não possuírem beleza exterior? Lembre-se, a beleza é temporária, assim como as flores na primavera. Se você valorizar os outros apenas pela aparência física, estará demonstrando infantilidade e futilidade. Eleve o seu pensamento procurando conhecer as pessoas no seu íntimo. Você nem imagina quantos tesouros poderá encontrar dentro de cada uma. Conscientize-se. Com o passar dos anos, você verá que a beleza é uma ilusão e se concretizará dos reais valores humanos. Não viva de ilusões para não sofrer mais tarde. Para refletir, tudo na vida é passageiro.
Tudo passa, isso também passará, não é mesmo? Nada mais bonito do que a nossa realidade, do que a nossa autenticidade. E isso que é beleza, né, Acir?
É isso aí. Lembrar aquela música do Nelson Ned, né? Mas tudo passa, tudo passará, né?
É
isso
aí. É verdade.
Beleza. Vamos cumprimentar os aniversariantes desta terça-feira. Mandando um abraço para a Dalgisa da Mata Alessan, lá do Santo Antônio. José Gonçalves Barbosa, natural de Campinho. O Anderson Santos da Nova Vista. O Djalma do Padre Eustáquio. Getúlio de Souza Mendes, lá no Fonte Grande. O Vander Júnior trabalhou conosco aqui na Itatiaia.
Um abraço para ele.
Marlene Botelho, lá do Santo André. O Fabiano, lá do Céu Azul. A Heloísa Helena de Vespasiano. Maria das Graças, lá da Sagrada Família, irmã do nosso querido e saudoso Pinguim. A Marcela da Pompeia. O Nego Valdo e a Miriam Ronaldi, lá no Universitário. Ângela Maria Paixão Lages também. Guilherme Henrique Neves, lá em Vespasiano. Dalmi de Jesus, ex-diretor da geral da Assembleia Legislativa. Grande figura, Dalmi está aniversariando hoje. Vai ter regabofe, né, Dalmi? Saúde para você. José Avelino Rabelo, lá do Leblon. Ana Alice Guimarães de Andrade também, um irmão, doutor Dácio Guimarães, está mandando um abraço. Rosângela Maria de Oliveira Assis, do Dom Cabral. Maria Helena, lá em Sete Lagoas. O Emerson de Souza, Silveira Souza, a da Nova Sintra, recebendo o nosso abraço. O Emerson da Silveira Souza, já mandei. A Lucinha do Tirol, a Amanda Paula. Amanda Paula, minha sobrinha neta.
Um abraço, né? Viva Amanda, saúde, paz, alegria.
Isso aí. O Adson Augusto do Gutierrez, o Gilson de Abreu em Contagem. Rosani de Fátima do Taquaraçu de Minas, Antônio Maurício Caroba lá da Cachoeirinha também, Ana Paula Giacomelli, a Fabiana Batista Oliveira em Linhares, Aldija Starling e Jorge recebendo o nosso abraço, né, Aldija? Saúde para você. Gastão de Oliveira Pontes do bairro Cardoso. O Walter Pernambuco tá aniversariando
Viva,
hoje.
Viva, um grande ouvinte nosso, aí, diariamente ligadinho aqui. Ô, Walter, um abraço para você.
E o Walter, ele participa de regabofe de todo mundo. Hoje ele vai oferecer um regabofe, viu?
Uai, não me convidou,
atenção,
não.
Amigos do Walter, hoje tem regabofe. Ligue para ele e pergunta onde vai ser.
Tudo liberado.
A Clélia de Campos Diniz, esposa do nosso Valdemar Piló. José Luiz Figueiredo Neto, Karen Michele Máximo, Luiz Paulo Costa, Maria dos Passos Barcelá e Marisa Borato Viana, a turma de Pitanguinho. Para toda essa turma que está chegando aqui hoje, são eles, olha aí, Leonardo e Eduardo Costa. Uma canção do Moacir Franco com Leonardo e Eduardo Costa cantando aqui ainda ontem, Chorei de Saudade. Olha só a situação, você não está se sentindo bem. Bate aquela dúvida, agenda uma consulta. Será que preciso ir ao pronto atendimento?
Não precisa.
Eu tenho uma dica, se você é cliente da Unimed, é só acessar o chat Onde Ir no app e você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online, 24 horas, ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial. Tudo simples, direto no celular. Se não é urgência nem emergência, agora você já sabe. Cuidado começa no app da Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo, não é isso, Patrícia?
Quem tem Unimed tem tudo. Olha, agora são 9:18. Preste atenção você que sonha em fazer o implante dentário. Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Ah, Patrícia, será que eu posso? Na Implantar você pode. Sabe por quê? Porque a Implantar confia no ouvinte Itatiaia. Lá você começa pagando uma pequena entrada e divide todo o tratamento em até 20 vezes no boleto. Eu disse 20 vezes no boleto. E você tá esperando o quê? Ligue agora mesmo, agende já o seu horário. 3195-9000. 3195-9000. São 7 unidades. Em BH, Betim, Contagem, 7 Lagoas. 3195-9000.
Pois é, eu estava ontem deixando o carro ali no estacionamento atrás da Igreja da Boa Viagem, quando de repente uma senhora parou, me reconheceu, conversou comigo e falou assim: olha, eu tô comprando o Forte Erete lá pra casa.
Você é mesmo?
A senhora tá comprando, tô comprando porque meu marido não compra. Se deixar por ele, não compra. Ele é meio pão duro também.
Que mulher de atitude!
Aí, e aí? Ah, o trem melhorou lá em casa. É isso aí. Olha aqui, o Forte Erete, ele é natural, voltado para a disposição sexual do homem. Faz efeito quando você toma uma cápsula de 3 dias. O trem funciona. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. Receba o Forte Erete na sua casa ou no seu local de trabalho com todo o sigilo. 3401-6800. 3401-6800. 3401-6800, Patrícia.
Agora são 9:20. Vamos chamar o nosso repórter Fabiano Frade. Uhum. Ele que traz informações. Governo estuda realizar o censo anual do agro. Vamos ouvi-lo?
Vamos, Fabiano Frade.
Acirantão, Patrícia Joe. Bom dia, gente. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. O IBGE estuda fazer uma análise, uma pesquisa anual do setor agropecuário. É que, na prática, esse setor tem crescido muito e a proposta é já a partir de 2028, usando os dados do próximo censo agropecuário como ponto de partida. A ideia é ter uma leitura mais constante da realidade rural brasileira, porque hoje o setor muda rápido demais e depender aí de levantamentos mais espaçados pode ser complicado. Mas antes de acontecer um penagro, né, que seria anualmente, o IBGE precisa resolver o censo agropecuário. A coleta presencial já foi adiada várias vezes, está prevista para julho do ano que vem. E a questão do recurso é o que está pegando, R$700 milhões para preparação e estima aí 2,5 bilhões para operação completa em 2027, sendo que 1,6 bilhão só para pagar a mão de obra. Por isso, o teste aí em relação à pesquisa anual do agro fica comprometida pela questão financeira. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Ok, Fabiano. 9:21 na Itatiaia. Tem qualidade, tem variedade, tem economia, sabe onde?
Onde?
No EPA. Coxinha da asa de frango congelada, Seara, pacote 1 quilo, 12,80. Linguiça para churrasco, perdigão, 1 quilo, 15,80. Cerveja Brahma, 473 ml, multipack, com 12, por apenas 47,76. Tá esperando o quê? Venha pro EPA, vai lá, Patrícia.
Agora são 9:22, hora do café Riachuelo.
E dos biscoitinhos Barbieri.
Que delícia! Biscoito só se for Barbieri. Povilho, sequilho, salgadinhos, rosquinhas. Que delícia! Experimente vocês também. E o Acirantão gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu quero aquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Povilho é Barbieri, faz o croque Acirantão.
É o croque?
É o croque mais gostoso e mais famoso do Brasil. Biscoito só se for Barbieri.
Um abraço pro Moacir Rocha Júnior lá na Cachoeirinha. Você já conhece o plano Renascer Total?
é um plano completo do Parque Renascer. Com ele, você garante todo o serviço funerário, com opção de cremação ou sepultamento, né? É todo plano funerário com sepultamento ou cremação, ó, pra você ver, né? E é menos de um cafezinho por dia o preço. É só você ligar 3972-4063. 3972-4063. E você ainda vai fazer parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferece descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar 3972-4063. 3972-4063.
Vamos chamar, eu vou dar a dica. Marcou.
É o nosso Enio Lima.
Opa, deixa comigo, Acidentão. Bom dia a você, bom dia, Patrícia Jô.
Bom dia,
alô,
meu amigo.
Ouvintes da Rádio de Minas. E olha só essa novidade. Agora tem saúde especializada chegando a todo o Brasil. O Agora Tem especialistas do Ministério da Saúde e do Governo Federal amplia o acesso a atendimentos especializados e ajuda a reduzir o tempo de espera no SUS. Com o programa em ação, o atendimento está mais rápido para quem precisa de consultas, exames, cirurgias e tratamentos, inclusive oncológicos. E os resultados já aparecem. São mais de 14,9 milhões de cirurgias realizadas e mais de 3 milhões de exames especializados em todo o país. É o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS. Também já foram realizados mais de 6 milhões de teleatendimentos. As carretas da saúde levaram atendimento à população de 1.700 municípios, aproximando o cuidado de quem mais precisa. E hospitais privados também passaram a atender pelo SUS. Tudo isso representa mais acesso, mais agilidade e mais cuidado para milhões de brasileiros. Agora tem especialistas, vidas mudando em todo o Brasil. Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Para saber mais, acesse gov.br/agora-tem-especialistas. Um abraço, amigos!
9:25, a Bendiglass é a primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. 30 anos de referência no mercado brasileiro, solução em vidros e espelhos. Leve seu projeto que a Bendiglass cuida de tudo para você. Aliás, a Bendiglass faz aquelas cercas todas de vidro, as casas todas de vidro, prédio todo de vidro, é. Só leva o projeto.
Penteadeira,
faz coisas lindas. Aliás, olha aqui, os vidraceiros já sabem. 975799237. Arquitetos e engenheiros já sabem. Esquadrias de alumínios, portas, janelas, fachadas com pele de vidro. É na Bendiglass, 975799237. Patrícia, 9:25.
Hora do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde.
A Cirandão Itatiaia Saúde de hoje recebe a médica ginecologista da rede Mater Dei, a doutora Ana Márcia Cota. Oi, doutora, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Cer.
Bom dia.
Aos ouvintes.
Tudo bem, doutora?
Sim, tudo bem.
Olha, gente, a infertilidade é uma realidade que afeta muitos casais e levanta dúvidas sobre as suas causas. Ô, doutora, o que é infertilidade e quando um casal precisa procurar realmente ajuda?
Bom, então a infertilidade é a dificuldade de engravidar. Então é aquele casal que está tendo relações sexuais sem nenhum método contraceptivo por um período ao longo de um ano e a gravidez não acontece. Em alguns casos, a gente tem que começar essa investigação até mesmo após 6 meses de tentativas, principalmente quando a idade da mulher é acima de 35 anos ou quando existe na história daquele casal algum fator já conhecido que pode interferir na fertilidade.
Pois é, interessante que algumas histórias que a gente conhece de casais que a mulher não engravidava. Então, não procuraram o médico nem para saber qual o problema que tinham, né? Resolveram adotar uma criança. E quando adotam a criança, a mulher fica grávida. Isso aconteceu muito, né?
É muito comum, né?
É verdade.
Ô, doutora, como que a idade da mulher influencia tanto? Por que que influencia e por que que a partir de 35 anos?
A idade da mulher é o fator mais importante para a fertilidade. Isso porque as mulheres nascem com uma quantidade limitada de ovos. E ao longo de sua vida, essa quantidade de óvulos vai se perdendo, a reserva ovariana vai reduzindo. Uhum. além dessa diminuição da quantidade dos óvulos, há também uma perda, uma diminuição da qualidade desses óvulos. E essa diminuição da qualidade vai refletir numa menor chance de gravidez. E isso começa, se acentua a partir dos 35 anos, se tornando mais proeminente após os 40 anos. Por isso que a idade é o fator mais importante. Então, assim que a gente espera, então, somente 1 ano e 6 meses para não ficar postergando e adiando cada vez mais essa investigação. O tempo é muito importante.
É, correr contra o tempo, não é isso? Doutora, além da idade, quais são as causas mais comuns aí da infertilidade feminina?
Bom, existem várias causas que podem diminuir a chance de uma mulher engravidar. Existem alterações na ovulação, como, por exemplo, mais comum seria a síndrome dos ovários polimicrocísticos, alterações nas trompas, alguma infecção na trompa que causa a obstrução dessa trompa, a endometriose, que também é uma condição médica muito comum que pode dificultar a gravidez, e também existem problemas relacionados ao parceiro, né? Problemas masculinos que também vai interferir na infertilidade desse casal.
A endometriose sempre causa infertilidade?
Não necessariamente. A gente sabe que quem tem endometriose pode vir a ter mais dificuldade para engravidar, mas não significa que todas as mulheres com endometriose serão inférteis. A gente sabe que a endometriose vai acometer a infertilidade alterando a anatomia da pelve da mulher, pode causar, levar à obstrução das trompas, causa um processo inflamatório abdominal, diminuindo a qualidade do óvulo, diminuindo a fertilidade e a implantação do embrião, que acaba reduzindo em menores chances de gravidez.
Alterações hormonais também podem impedir aí a gravidez?
Sim. Os hormônios estão muito relacionados com o ciclo menstrual, com o processo de ovulação. Então, alterações de hormônios podem levar a quadros de dificuldade para aquela mulher ovular. Se a mulher não ovula regularmente, isso pode diminuir a chance dela engravidar a cada mês.
Agora são 9:30, sinal eletrônico marcando. Ô, doutora Ana Márcia, conta aqui pra gente, quais são os exames normalmente mais comuns aí solicitados?
Então, a gente sempre, quando a gente vai investigar um casal que está tendo dificuldade para engravidar, a gente precisa pesquisar todos os fatores relacionados com a infertilidade. Então, eu preciso fazer exames hormonais para ver como é que está o ovário dessa paciente, preciso ver, fazer um ultrassom para ver como é que está o útero, o exame das trompas e o espermograma para avaliar o sêmen do parceiro.
Todos esses exames,
né? Todos os exames. Sempre a investigação tem que ser completa para a gente chegar no melhor diagnóstico e aí sim poder indicar o melhor tratamento para cada casal. O mais importante é que aconteça a individualização. Cada caso ser avaliado de forma única e exclusiva.
Quando o problema é do parceiro, pode fazer a gravidez in vitro?
Sim. Vai depender da gravidade da alteração, mas a gente pode desde a inseminação intrauterina até os tratamentos de alta complexidade, como a fertilização in vitro. Então, hoje a gente disponibiliza uma gama muito grande de procedimentos para auxiliar esse casal a conseguir a gravidez.
Muitas perguntas chegando por aqui, como a da Marise, ela é de Pedro Leopoldo. Ela quer saber o seguinte, como saber se estou ovulando regularmente, doutora?
Bom dia, Marise. Na verdade, o primeiro é avaliar como é que está o seu ciclo menstrual. Um ciclo menstrual regular indica que você está ovulando. Além disso, pode ser feito ultrassom e as dosagens hormonais. Então, essa investigação a gente consegue auxiliar e verificar, identificar a ovulação.
A Bianca é daqui de BH, ela tem 34 anos e ela tem problemas com a tireoide. Ela pergunta, problemas na tireoide podem afetar aí a chance da minha gravidez?
Sim, alterações da tireoide, se não controlada, se não usar a medicação de forma adequada, pode interferir nos hormônios que regulam também a ovulação. Então, problemas da tireoide não controlado pode gerar anovulação e dificuldade para engravidar.
Muitas perguntas chegando por aqui. Ô, Assira, então vamos pedir um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Ana Márcia Cota.
9:32, hora do café Riachuelo dos Biscoitinhos Barbieri.
Vai te dar. Vem curtir, se divertir. Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis. 3272-1166.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabe o que faz bem para você? Cuidar da sua saúde. E no Sesc Minas, esse cuidado é completo e para toda a família. Tudo é pensado para cuidar de você em todas as fases da vida. São serviços de saúde com qualidade, preços acessíveis, descontos para quem trabalha no comércio e ótimo atendimento. Quer saber mais? Acesse sescmg.com.br/saúde e confira. Sesc Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Você sabia que em Minas Gerais as casas têm salas pequenas e cozinhas enormes? E é na cozinha que as pessoas se reúnem para prosear, tomar um bom café acompanhado das mais variadas quitandas. E o que é quitanda? Vem pra Romaria em Congonhas nos dias 17 e 18 de maio que eu te explico. Festival da Quitanda de Congonhas, onde a gente se encontra para ouvir boa música e para saborear as deliciosas quitandas das Minas Gerais. Realização Prefeitura de Congonhas.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Olha, cuidar da saúde pode ser mais simples do que parece. E no Sesc, esse cuidado é acessível, próximo e confiável. Quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo, encontra no Sesc uma rede completa de saúde. São consultas com médicos, médicas, especialistas em clínica médica, urologia, psicologia, psiquiatria, além de odontologia, nutrição, clínica médica online, massoterapia e diversos exames. Tudo pensado para facilitar sua rotina com atendimento de qualidade e preços acessíveis. Espera um problema aparecer para agir. Saúde é prevenção, cuidado e bem-estar. Acesse sescmg.com.br/saúde. Procure o Sesc mais próximo e agende seu atendimento. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG. Patrícia.
Agora são 9h36. Para você que ligou o radinho agora, se acessou aí o YouTube também, você pode acompanhar o Itatiaia Saúde de hoje. Hoje estamos entrevistando a doutora Ana Márcia Cota. Ela que é ginecologista, especialista aí em infertilidade. Estamos falando sobre infertilidade. Muitas perguntas.